presidente Jair Bolsonaro.
Do governador Eduardo Leite.
Então vamos com ele.
Vamos ouvir aqui. Governador, confirmado o recuo no fim do parcelamento de IPTU, do IPVA, bom dia.
Bom dia a todos. Bom, em primeiro lugar, eu quero destacar aqui que só erra quem faz, só expõe e mais se expõe aqueles que mais fazem. Esse governo tem feito muito. O governo que tem encaminhado as privatizações, tem encaminhado ações que são duras, mas necessárias para o Estado, como a revisão de carreiras, a reestruturação na Previdência. Esse governo tem atuado para concessões, parcerias público-privadas. É um governo que faz muito. E como faz muito, se expõe, e nos expusemos numa decisão encaminhada sobre a questão do IPVA, a uma incompreensão da forma como isso estava sendo feito. Incompreensão que é legítima. Eu sempre digo que nós temos que compreender a incompreensão das pessoas. Cada um vive a sua rotina, vive o seu dia a dia, com as dificuldades que tem no seu trabalho, na sua família, e não é obrigado a compreender a forma como o governo encaminha as situações. Nós vivemos aqui no dia a dia e entendemos o que estamos fazendo, mas pouco importa se as pessoas a quem afetam as nossas medidas não conseguirem compreender. Nós temos que ter a sensibilidade de, com o dedo no pulso, acompanhar as reações, entendermos essas reações e tomarmos as medidas necessárias. E diante de reações, né, verificando a incompreensão sobre a forma como isso estava sendo encaminhado, o governo do estado está revendo esta posição e permanecerá no ano de 2020 a forma de recolhimento do IPVA na forma anterior. Nós vamos manter na forma anterior para que se permita a discussão com sobriedade, sobre tranquilidade, para os temas mais prementes do estado, que envolvem as discussões que vão para a Assembleia Legislativa nos próximos dias. Eu quero destacar aqui a minha plena confiança na nossa Secretaria da Fazenda, que tomou a medida acertada diante do quadro fiscal duro do estado do Rio Grande do Sul. É um quadro fiscal dramático. Eu ainda acompanhava nas análises feitas na imprensa que isto revelava o desespero do Rio Grande do Sul por recursos. Sim, o estado do Rio Grande do Sul, pela forma como ao longo de anos, décadas, se comportou na sua despesa, a qual é muito difícil de reduzir por conta do engessamento que se tem da despesa em folha de pagamento, em previdência, e por isso estamos dedicando ações estruturais para isso, é um estado que tem uma demanda por recursos com urgência, especialmente no final do ano e no início do exercício fiscal seguinte. Por isso, compreendendo que houve uma forma, trago para mim a responsabilidade, a análise política da forma como isso deveria ser conduzido diante das tantas medidas duras que tomamos, falhei pessoalmente ao observar a repercussão política que teria isso, teria uma medida como essa. Agora é importante dizer, o que o Estado está propondo e que envolve os servidores públicos é duro, é amargo, mas necessário. Nós estamos propondo em alterações de carreira e de previdência. E diante do tamanho do que nós precisamos fazer para o Estado, a questão do calendário do IPVA perdeu em tamanho, na nossa análise política, e por isso acabamos fazendo esta medida sem a correta gestão política. E evidentemente que eu quero compartilhar essa decisão com a nossa base na Assembleia Legislativa. Os deputados apresentaram seus argumentos, nós apresentamos os nossos do porquê da decisão, e os deputados da base do governo, que tem ajudado a construir as soluções para o Rio Grande do Sul, que tem ajudado quando aprovam as privatizações, quando encaminham soluções estruturais junto conosco na Assembleia, foram evidentemente ouvidos aqui, e é deles, dos deputados estaduais da base do governo, o mérito dessa decisão que nos fez compreender, como eu disse, dedo no pulso é sentir as reações, e uma forma de sentirmos as reações é a da base que representa o povo gaúcho. É importante dizer que o Estado do Rio Grande do Sul não se afastará da necessidade de discutir tantas outras medidas que serão amargas. Não há solução para um problema do tamanho que o Rio Grande do Sul positiva. Não tem uma solução que só agrade a população. Você vai precisar fazer um tratamento duro para poder vencer os problemas do estado do Rio Grande do Sul. Mas nós continuamos confiantes na superação desse quadro do Rio Grande do Sul, que pode levar um pouco mais de tempo, mas que não se afasta do objetivo deste governo.
Governador, por que não discutir antes com a base? Vocês não cogitaram essa possibilidade de debater as mudanças com a base para depois anunciar?
Mas eu insisto, né? O estado do Rio Grande do Sul está promovendo, o nosso governo está promovendo medidas muito duras e profundas, que tem merecido sempre diálogo com a Assembleia Legislativa. Quando nós fomos apresentar uma proposta de código ambiental, quando fomos apresentar as privatizações, quando apresentamos tudo aquilo que passa pela Assembleia Legislativa, com um diálogo anterior, não depois de mandar os projetos, mas antes, na construção. Foi assim agora com as estruturas de carreiras e da previdência do serviço público, que nós encaminhamos de forma organizada para a nossa base, para a sugestão deles, com intenso diálogo. O diálogo é marca deste governo. Neste caso específico, diante da profundidade das outras medidas que estávamos fazendo, faltou a percepção, e como é uma medida administrativa, né, do estado, num decreto do governador, não passa pela Assembleia, houve uma falha de gestão política, que eu assumo integralmente a responsabilidade, sem problema nenhum, e que o importante é, ouvindo a nossa base, né, com as manifestações da nossa base, por lealdade nessa relação, nós construímos esta solução. Permanece neste ano. No ano que vem teremos a oportunidade, quando vamos discutir os benefícios fiscais do estado do Rio Grande do Sul, que passarão pela Assembleia, a revisão dos benefícios. Vamos discutir as questões vinculadas à nova política tributária, pelo fim da política de alíquotas majoradas, que se encerra no final do ano que vem. Vamos discutir outras questões, como o próprio IPVA, com tranquilidade, no plenário da Assembleia, com a participação dos nossos deputados.
Houve peso. Então, peso de decisão política, os secretários mais chamados de técnicos do governo tiveram muito peso nessa decisão, não. E os políticos não?
Não há uma divisão entre técnicos e políticos, né? Eu refuto sempre esta divisão, porque acho que um governo não pode se dividir entre técnico e político. Ele tem que ser técnico e político no que diz respeito à gestão política como ferramenta para construir as soluções. Sem fazer política, você não tem capacidade de ousadia técnica. E o nosso secretário da Fazenda e o nosso corpo da Secretaria da Fazenda olhou os números com sensibilidade política. Você tem um quadro em que 40% dos contribuintes já pagam em dezembro ou em janeiro em cota única, e os demais pagam majoritariamente em cota única em abril, ou até abril, entre fevereiro, março e abril, só apenas 5% parcelam. Esta antecipação de calendário não parecia, e de fato para mim continua não parecendo tudo aquilo que se falou. Eu recebi reações ontem que mostravam essa incompreensão, quando algumas pessoas disseram para mim, por exemplo, que tinham juntado notas fiscais o ano todo e que não teriam mais um desconto, quando não é verdade. O desconto do bom motorista, o desconto do bom cidadão permanecem e respondem por 20% do desconto do IPVA. O desconto que se estava falando que se deixaria de ter é um desconto de 3%, que numa média de IPVA de R$ 900, que é a cobrança média, significa R$ 27 para quem pagava em janeiro, que deixaria de ter um desconto de 3%, ou para aquele que pagava em março e tinha 1%, significava R$ 9 para ele, porque o desconto do bom motorista, o desconto de bom cidadão, poderia continuar significando R$ 200 praticamente aí de desconto para este contribuinte. Então, houve muito mal entendimento, né? E isso tem a ver com a decisão que o próprio governador tomou do encaminhamento na forma como foi feita, que é única e exclusiva responsabilidade minha na percepção, porque diante do que nós estamos fazendo, medidas duras, eu insisto, nós estamos discutindo previdência, alíquotas de servidores que terão que ser majoradas, contribuintes, servidores aposentados que não contribuem, que serão chamados à contribuição. São medidas muito duras para esse público, mas atinge uma parcela limitada da população. Esta medida, que parecia ser de muito menor impacto, porque na verdade tem a ver com o fluxo de caixa, né, e não com geração de receita nova, pareceu menor, mas atingiu um público maior. E dentro do atingimento do público maior, gerou uma reação que fez perder a capacidade de debate racional sobre as medidas. Se houve a perda da capacidade de debatermos com razoabilidade, politicamente isso comprometeria a discussão de outras ações importantes. Então, na estratégia política, observando que a reação, neste caso, geraria a perda da capacidade de discutirmos outras medidas, nós estamos, sim, dando um passo atrás para que possamos conduzir o debate de forma limpa, transparente e clara sobre o que precisa ser discutido no Estado do Rio Grande do
Sul. Governador, como é que o senhor rebate... Como é que o senhor rebate as críticas de integrantes da base de que faltou sensibilidade por causa do conjunto, do contexto, que envolve parcelamento de salários de servidores e também, ao mesmo tempo, de parcelamento de refis para o ICMS com descontos aí em multas e juros que podem chegar a 90%. Foi um problema de timing aí?
Olha, deixa eu lhe dizer, 90% das agendas que eu tenho como governador são de pessoas me pedindo sensibilidade, só que geralmente essa sensibilidade envolve dinheiro, né? Porque seja sensível para asfaltar tal estrada, seja sensível para chamar os concursados, seja sensível para dar reajuste, seja sensível para pagar um dia, seja sensível para reduzir um imposto numa categoria, num setor, seja sensível para tudo aquilo que envolve de alguma forma um desembolso financeiro do Estado. Eu sempre repito a essas pessoas, não me falta sensibilidade, me falta dinheiro, me falta capacidade financeira como governo do Estado para atender. Sensibilidade me sobra, né? É a absoluta falta de capacidade financeira do Estado de honrar todos os seus compromissos. E o Estado não gera dinheiro, ele vive da contribuição de pagadores de impostos. Então ele chama, é como num condomínio, se o condomínio está gastando mais, chama, faz chamada extra para pagar as contas. Não tem como não dividir com a sociedade, seja na precarização de serviços ou seja na forma da cobrança de impostos, os custos que a própria máquina tem. E nós estamos reduzindo custos, estamos com reformas estruturantes para reduzir ainda mais profundamente as despesas do Estado para deixar de sobrecarregar esta população. Então não falta sensibilidade ao governo, e esta mesma sensibilidade que nos fez ouvir esta base de deputados que se manifestou e que agora nós estamos atendendo então com a revisão desta medida.
Na prática, vai representar para os cofres públicos, né, esse recuo aí?
Na verdade, esta ação tinha a ver com ajuste de fluxo de caixa do governo. Nós temos receitas previstas para partir do meio do ano que vem, com as privatizações, por exemplo. Então, como nós temos essas receitas que devem acontecer mais à frente para o governo do Estado no ano que vem, nós estávamos puxando as receitas que nós teríamos lá em abril, no pagamento de cota única, para o vencimento em janeiro. E também com isso geraria-se a expectativa do governo, não apenas para si, é importante dizer, metade dessas receitas é para as prefeituras, que também tem muitas dificuldades em fechamento do seu ano fiscal. Geraria-se uma receita em dezembro, na verdade se puxaria o fluxo de caixa entre dezembro e janeiro e ajudaria o Estado no cumprimento dos seus compromissos entre dezembro e principalmente em janeiro, no início do ano. Então este ajuste de caixa, de fluxo de caixa, é que fica especialmente comprometido, mas não nos afasta de buscarmos todas as alternativas. O governo busca as alternativas todas possíveis. Foi assim na questão, na venda de ações do Banrisul, infelizmente tivemos que recuar. Foi assim neste caso, que infelizmente também precisamos fazer o recuo. Mas o governo não vai se esquivar de continuar tentando todas as alternativas possíveis para gerarmos as condições de caixa, de fluxo, que viabilizem ao Estado poder retomar pagamento de servidores em dia e, no final do ano que vem, gerar as condições para a redução das alíquotas de ICMS que estão majoradas.
Governador, o refaz continua?
Refaz permanece, né? O refaz, ele é uma prática do Estado do Rio Grande do Sul, que nós estamos trabalhando. O ajuste fiscal que nós estamos promovendo é para que o Estado não precise mais fazer refaz lá na frente. Ele de fato, do ponto de vista da educação fiscal, colabora pouco. o contribuinte precisa saber que tem que pagar os seus impostos em dia, sem a expectativa de um programa de refinanciamento, mas nas condições fiscais do Estado se torna relevante. Estou aqui todos os anos, à exceção de 2016, mas 2012, 13, 14, 15, 17, 18, o Estado fez programas de refinanciamento de dívidas para gerar recolhimento de ICMS que estaria perdido, né, ou com dificuldade. É importante também dizer, o Refaz também tem um efeito econômico. Empresas em dificuldades têm a possibilidade de organizarem os seus compromissos financeiros com o Estado e evitar fechamento de empresas e evitar, portanto, também desemprego.
Perdemos aí o sinal.
Algumas empresas em dificuldades, a oportunidade de se reestruturar e seus compromissos fiscais.
Obrigado, pessoal.
Obrigado. Obrigada.
Aí o governador Eduardo Leite, que fez o anúncio do fim do parcelamento do IPVA Ananda e Ananda.
Fim. A volta dos que não foram,
a
né?
A volta dos que não foram, né? O fim da cota única, né? A volta do parcelamento fica normal como estava até então.
Nada muda.
Nada muda. O governador reconheceu o erro, falou em erro de gestão política, né? Falha de gestão política, falou aí que sensibilidade para ele não falta, que falta dinheiro, outras coisas desse tipo, e que vai ter que rever isso. Eu só não sei se é essa realmente a solução, quando o governador diz que é como um condomínio, não tem dinheiro, chamada essa, não tem, o governo não gera dinheiro, o governo só pode repassar para o consumidor, tanto a precarização dos serviços ou, né, a chamada essa aí para pagamento, né, para suprir as necessidades do Estado. Eu acho que o Estado tem pelo menos capacidade, né, para trazer investimentos de fora, né, para buscar recursos. Isso já foi feito tantas vezes, não é só extorquindo o consumidor. Dá para fazer outras coisas, a gente já viu vários exemplos, né? Não é só assim, porque se for só assim, né, então a gente já sabe que a única solução dos problemas é aumentar imposto. Se tudo tem que ser pago pelo consumidor, a gente já sabe, não tem outra solução. Só aumentar imposto, então não precisa nem perder muito tempo com campanha, né? É só dizer, olha, eu vou assumir, nós vamos botar o imposto a 50%, né? E vamos lá, nós vamos pagar todas as dívidas e tal, e vou dividir a conta com vocês, porque vocês são os responsáveis. Não é o que dizem na campanha. Na campanha dizem diferente, é que dá para fazer, né? Criatividade, nós podemos buscar recursos lá fora, sempre, né, alternativas durante a campanha, que não se materializam depois na gestão.
Tem uma frase interessante também: não me falta sensibilidade, me falta dinheiro.
É
sintomático, né? O governo não tem de onde tirar, mas infelizmente, mesmo quando não há dinheiro, é preciso ter sensibilidade. Se houvesse logo essa sensibilidade, mesmo com o rombo nas contas públicas, não teria o governo passado por esse desgaste que se formou nas últimas 24 horas, né?
Olha, pra ser, eu tava comentando o seu assunto, mas falar do Twitter. Twitter é uma rede social que não fala muito imposto, essas coisas, mas daqui a pouco, não sabe, o assunto mais...
Nando?
Foi o assunto mais falado ontem o dia todo em Porto Alegre. Fala, Gustavo.
Secretário-chefe da Casa Civil, Otomar Vivian, segue falando sobre o assunto.
Todas as ações que têm repercussão perante a sociedade, né, sempre ela é antecedida, né, de conversa, de diálogo e especialmente no mundo da política, que é com quem nós convivemos aqui no dia a dia, e com a sociedade civil organizada através das suas entidades, sempre se comunica anteriormente, não só no sentido de fazer uma simples comunicação, mas de ouvir, melhorar e aperfeiçoar. E isto é o que tem sido praticado até agora. Como essa medida, o próprio governador, ao meu ver aqui, num gesto de grandeza, né, e de absoluto reconhecimento, né, que nós deveríamos também, nessa medida, repito mais uma vez, uma questão interna administrativa do governo, mas pela repercussão que teria perante a sociedade, ela deveria ter sido comunicada. Isto, acho que para todos nós, humildemente, serve também como um aperfeiçoamento, um aperfeiçoamento, e é isto que nos fortalece, né? Não só perante a questão da sociedade da gaúcha, e no especificamente diante
Ok, obrigado, líder do governo, Tomás Vivian, só que tem, né? A gente até entende a questão de voltar atrás, é realmente tem que ser elogiado. Agora não pode ficar brincando assim com as pessoas, né? Vamos jogar no ar uma. Vamos ver se funciona. Daí, se não tem uma repercussão negativa, tá valendo. Daqui ninguém se deu conta antes da gravidade do assunto, do que poderia acontecer, né? Uma coisa feita assim, parece que é feito às pressas, tá? Então, todo mundo reunido ali comendo um churrasco, vamos fazer tal coisa? Vamos, então vamos lá, bota aí, anota aí, divulga aí, tá? Mas é uma coisa meio às pressas, assim, sem ninguém pensar, sem se organizar, um troço meio amador até aparece.
Otomar Vivian, secretário-chefe da Casa Civil.
Então tá,